Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de Comunicação Organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes.
Dessa turma fantástica de 2005 vem este nosso convidado que tem como função atual ser gestor do mundo da Leroy Merlin. Parece um cargo pesado, vamos já esclarecer com ele. Enquanto viveu aqui no nosso mundo da ESEC, foi vice-presidente da Associação de Estudantes, membro do Conselho Consultivo do IPC e representante dos alunos no Conselho Diretivo da ESEC. Começou na Macro, depois passou pela Decathlon e foi finalmente para o Aqui, entretanto absorvido pela Leroy Merlin. É uma carreira sólida, em crescendo, há muito tempo na mesma empresa, contrariando um pouco a tendência atual de muitas mudanças de emprego em curto espaço de tempo. É dono também de um elevado carisma e foi parte de um grupo Made in CO muito especial. Temos hoje aqui Rui Gomes nas nossas conversas. Olá Rui, muito gosto em ter-te aqui. Conta-nos, resumidamente, como foi o teu percurso desde que te licenciaste em Comunicação Organizacional?
Olá Sandra, olá João. É um gosto estar aqui com vocês e recordar estes momentos da ESEC e falar um bocadinho também do percurso profissional que tive, e de forma a poder incentivar outros a fazer o mesmo, a seguir e majorar também aquilo que é realmente o curso da ESEC. Então, em relação à tua pergunta, Alexandra, portanto, desde que saí da ESEC, portanto, terminei o curso em 2005, e como tu disseste, bem, fizeste um resumo espetacular, comecei logo por trabalhar, em primeira instância, até comecei por trabalhar na Macro. Exatamente onde é a Leroy Merlin hoje. Fiz isso apenas durante 6 meses, era um trabalho temporário, que consistia em reativar clientes. Ou seja, clientes com cartão da casa que já não tivessem a fazer compras ativas, eu visitava esses clientes, via qual era os problemas que eles tinham com a empresa, tentava arranjar uma solução e reativar esses clientes. Portanto, ao fim desses 6 meses em que estive lá, que foi muito giro, foi a minha primeira experiência profissional depois da licenciatura. Na realidade, a Macro propôs-me um emprego, mas não era bem aquilo que eu desejava, e ao mesmo tempo entrei numa candidatura para a Decathlon, que era muito mais aliciante e muito mais ambicioso, e podia aplicar muito mais daquilo que realmente nós fizemos e aprendemos no curso. Portanto, não de uma forma muito estratégica, não realmente aplicar marketing de uma forma estratégica, mas sim operacional desse mesmo marketing, portanto, como gestor, como chefe de uma secção. Aplicava muito esse marketing, mas lá está, eram coisas que já vinham muito feitas e nós tínhamos apenas que aplicar. Isso também não era o desafio que eu sempre desejei para mim. Então, seguindo, estive lá cerca de 6 ou 7 meses, na Decathlon. Depois passei então para o Aqui, onde aí sim já tinha liberdade para fazer muito mais. O Aqui é uma empresa muito mais aberta, onde nós, na realidade, tínhamos espaço para criar estratégias, para desenvolvê-las nossas e não estávamos tão dependentes de uma central de compras que fazia, ou de uma central de marketing. Que fazia já quase tudo por nós. Portanto, não é que era tudo muito mais operacional, muito mais independente, loja a loja, e aí sim foi uma altura muito criativa da minha vida, onde dava para fazer muitas coisas. Mas, na realidade, também havia um problema, é que a loja de Coimbra era pequenina, não tinha as melhores condições para trabalhar, era uma loja de cerca de 25 a 30 colaboradores, dava para desenvolver algumas coisas, mas o desafio foi ficando mais pequeno e mais pequeno à medida que o tempo ia passando. Depois, como tu disseste bem, a Leroy Merlin adquiriu o Aqui, mas eu passei para a Leroy Merlin antes desse desfecho. Portanto, a loja de Coimbra manteve-se aberta quando eu já tinha passado para a Leroy Merlin. Portanto, eu recebi o convite para vir abrir esta loja da Leroy Merlin de Coimbra, onde estou hoje ainda, na altura também como
Estás
chefe
mesmo
de setor.
desde o início, então, mesmo desde a concepção deste projeto
Fui
em
eu que
Coimbra.
fiz mais de metade da concessão desta loja.
Muito
Numa
bem.
altura, onde era muito diferente de abrir lojas do que é hoje, muito, muito diferente. Portanto, hoje mais uma vez temos tudo muito muito quadrado, muito já feito, é só aplicar, mas muito por causa do trabalho que eu e outros colegas meus ajudámos a desenvolver nessa altura em 2010, quando não havia nada escrito, né, com nenhum processo bem definido como é que se abria uma loja.
Hoje há uma certa parametrização com base nessas experiências, não foi iniciais?
Claro, obviamente, portanto, nós fomos a 8ª loja a abrir da Leroy Merlin em Portugal. Hoje somos 60, portanto, também com a aquisição do Aqui, ok? Mas mesmo assim, abrimos muito mais GSVs, portanto, aquilo que se chama de GSVs, as grandes superfícies de bricolagem. E nessa altura foi giro criar todo esse processo de abertura de uma loja, em que tivemos quase um ano, enquanto esta loja ainda estava em obras, tivemos quase um ano fora, em lojas que nos acolheram, como a Maia, como Sintra, etc., que nos acolheram e nos deram um espaço para trabalhar, para nós podermos realmente fazer todos os planos para abrir esta loja, desenhar centímetro a centímetro desta loja. o que foi também um processo muito giro, desde a compra da estantaria, desde saber qual é a estantaria que queremos, desde definir a gama que nós queremos trabalhar, porque na altura ainda se definia as gamas. Hoje não, hoje temos, esta é a gama para esta loja de trabalhar, esta é a gama para aquela. Na altura éramos nós que definíamos tudo, 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 portanto era um processo também muito giro. Abri esta loja como chefe de setor de eletricidade, canalização e conforto. Tinha uma equipa de 11 pessoas, mais ou menos, a trabalhar comigo. E as coisas foram avançando. Entretanto, surgiram outras oportunidades também dentro do comércio, mudei de secções. Já tive praticamente um bocadinho da loja toda. E até que chegámos à altura da pandemia, isto baralhou-se tudo, basicamente. Então, nessa altura, e tivemos a sorte, atenção, tivemos a sorte de poder manter-nos abertos durante a altura da pandemia. Fomos considerados uma empresa de primeira necessidade, então mantivemos as portas abertas com todas as restrições que havia na altura. Isso permitiu-nos repensar todo o negócio. Toda a forma como o negócio era feito teve que ser tudo repensado e claro, tiramos algumas ilações que ainda hoje são aplicadas. Nessa altura também surgiu uma necessidade nova na empresa, que era a logística, que era toda a cadeia de abastecimento da loja, da supply chain, da gestão de stocks, de tudo isso, que não era realmente um ponto onde a Leroy Merlin fosse muito forte até à altura. E surgiu essa necessidade e acharam que eu era a pessoa certa para iniciar todo esse processo. E aceitei como tu gostas, 2020. Portanto, nos últimos 4 anos tenho estado como gestor do mundo, de toda a supply chain da loja. Isto implica gerir todo o stock que entra na loja, gerir todo o
Estava a
stock.
segunda pergunta, Rui, era isso.
Pronto, exato. Isto
O propósito
implica.
era saber em que é que consistia a função. Excelente, boa.
Isto implica gerir todo o stock que entra na loja. Estamos a falar de uma loja como Coimbra que tem mais ou menos 8 milhões de stock médio. Portanto, gerir 8 milhões de stock que entram pelas nossas portas, porque é que entram, em que quantidade é que entra, quando é que entra. Portanto, aplica-se realmente as leis de marketing todas aqui, porque nós temos que ter o stock certo na altura certa, no lugar ideal e ao preço certo também. O preço já não sou, o preço nesta fase já não sou eu que decido. Destas quatro coisas é a única que não está sobre a minha alçada, é o preço. Portanto, o preço manteve-se no comércio. Mas toda a gestão de stocks é feita para mim e pelas minhas equipas, obviamente, eu não faço nada sozinho. Neste momento tenho uma equipa de cerca de 45 pessoas a trabalhar comigo, dividem-se em 3 ou 4 grupos. E gerimos toda essa parte. Claro que, e gerir o stock já cá temos em casa, que é outra das minhas dificuldades. Mas eu diria que hoje, aquilo que realmente foi uma transformação grande para mim ao longo destes anos todos, e que é aquilo que não se aprende propriamente dito em curso nenhum, porque tem muito a ver com os soft skills, é esta capacidade de ser manager de 45 pessoas quando nós queremos que as nossas equipas sejam todas equipas de alta performance, e que não são fáceis de gerir. Portanto, dia a dia cada um tem as suas dores. Isto é um negócio complicado. Aliás, toda a distribuição acaba por ser um negócio complicado, né? A Sonae tem aqueles processos todos muito quadradinhos, mas é talvez a única em Portugal, todos os outros não têm, e vamos muito ao sabor do vento. E gerir essas 45 pessoas quando nós queremos que eles estejam sempre motivados para a tarefa, sempre disponíveis para a inovação e tudo isso, não é fácil. Portanto, esses soft skills que se vão desenvolvendo ao longo do tempo enquanto estamos na missão, para mim neste momento são os mais, talvez os mais importantes, a parte de manager, porque tudo o resto aprende-se facilmente. As outras competências de gestão de toque, de gestão de margens, de gestão, isso aprende-se com o tempo e há muitas formações para isso. Não há propriamente uma formação que seja a ideal que nos diga como ser um bom manager. Essa é muito mais complexa do que qualquer uma das outras competências. E é também aquilo que eu mais gosto de fazer. Na realidade, é aquilo que eu ao longo do tempo fui aprendendo a gostar mais de fazer. E pelo menos tenho tido esse reconhecimento da parte das minhas equipas, que é o mais importante, como fazendo bem, e é para mim o maior orgulho, talvez, é gerir essas pessoas. Gerir as pessoas é um termo que eu detesto. Nós não gerimos pessoas, nós gerimos talvez motivações e expectativas, mas ter as equipas sempre motivadas para fazer a ação e para estarem predispostos à mudança, que é hoje o principal tema na Leroy Merlin, que nós estamos sistematicamente em mudança até encontrar os bons métodos, até porque a empresa está a construir agora talvez o maior armazém da Europa, em Portugal, o maior armazém da Europa para a distribuição, e tudo isso vai mudar muitos processos internos da empresa, e temos que estar muito abertos a essa mudança. E as minhas equipas estão sempre na linha da frente nesse sentido, e temos contribuído muito para o desenvolvimento da Leroy Merlin em Portugal, com novos processos, com novas formas de pensar e trabalhar. E pronto, e para isso, aí sim é que aparece realmente esse sentido de manager, no verdadeiro sentido da palavra, e é talvez aquilo que eu mais gosto de fazer hoje. Assim, resumindo ao
Rui,
máximo.
Oh, Rui, espetacular, porque já foste saltando, não, ou seja, não uma resposta, já foste dizendo tudo aquilo que nós queríamos saber. Não é? Por isso, já percebemos o que é a função do gestor do mundo e a outra pergunta seria de que modo é que a nossa formação contribui para este teu percurso e para o momento atual e também, na minha maneira de ver, também já foi respondido.
Olha, João, na realidade é muito essa a pergunta, e eu dou muitas vezes por mim a pensar nisso. É, quando lembro-me perfeitamente, quando estava no curso de ESEC, das aulas do Dr. José Pedro Silva, das aulas de psicologia, por exemplo, em que estudávamos muitas as interações grupais e tudo isso, e na altura não percebia exatamente como é que isso me podia realmente influenciar no meu futuro profissional. É, passados
Mas
uns
que
anos.
eu queria ouvir, vamos estar a contar com a audição
Exatamente.
de parte
Sim,
dele.
espero que sim, espero que sim. E é muito giro porque ao fim de alguns anos, enquanto começam a surgir os primeiros temas mais fortes do ponto de vista do menos, junto com alguns problemas que vão sempre acontecendo, é interessante recordar isso e pensar, fogo, agora dávamos jeito mesmo ir ver os apontamentos. E muitas vezes fui, e muitas vezes fui.
Por acaso estavas a falar da tua função e eu estava a lembrar-me que isso devia ter muito a ver com aquilo que o José Pedro Silva foi lecionando ao longo destes anos no curso.
Sem dúvida, sem dúvida.
Ok.
Eu lembro-me perfeitamente,
Estás a fazer essa ligação.
tinha muitas conversas com ele sobre é um tema que eu sempre gostei, né? Psicologia é um tema que eu sempre gostei muito, e essas interações corporais também, e muitas vezes dei por mim a ir aos apontamentos, que guardo religiosamente, ir aos apontamentos das aulas dele e ver porque é que estava a acontecer alguma coisa com determinada pessoa, quais eram as possíveis causas que estivessem a contribuir para que aquela pessoa tivesse determinada atitude ou determinado pensamento. E pronto, e ajudou-me muitíssimo, claro. Não só as aulas do José Pedro Silva, está aqui Alexandre Leandro, muitas vezes as aulas do Alexandre Leandro. Eu lembro-me, está bem que o curso não é, já sei que o curso em 2005 não era a mesma coisa que é hoje, claro, tudo mudou e tudo evolui, ainda bem. Mas lembro perfeitamente de estarmos numa aula a falar um bocadinho da grande distribuição e o que era um topo de grande, o que era isto e como é que seria isto e aquilo. E depois, mais tarde, afinal, acabei por me tornar quase um especialista, entre aspas,
Especialista nisso.
modéstia à parte, mas sim, um especialista nisso, ou pelo menos isso tornou-se uma parte importante da minha vida. E é muito engraçado. Não só, eu diria que quase todas as disciplinas, mesmo o direito à comunicação, que até sei que também já foi
Sim.
tema num dos podcasts anteriores, mas mesmo o direito da comunicação acabou por ser um fator decisivo para mim. Portanto, eu hoje tenho que estudar isso muito, muito ao pormenor, porque lá está, as lojas da Leroy Merlin ainda têm muita liberdade para desenvolver um comércio local diferente do que seja alguma estratégia nacional, e nós temos de saber até onde é que podemos ir e até onde é que não podemos ir. E claro, às vezes surgem alguns erros, e depois ainda mais complicado é resolvê-los. Portanto, toda essa parte é muito interessante. E isso aprendeu-se tudo no nosso curso de CO, e estou muito orgulhoso disso, estou muito orgulhoso de ter tirado esse curso e de me ter preparado. Pelo menos sinto que, mesmo inconscientemente na altura, mesmo que eu não tivesse essa noção perfeita de como é que isso ia influenciar depois o meu futuro, até que eu vou por fazê-lo de uma forma muito, muito vincada.
Isso naturalmente é sempre um processo que é um processo de maturidade, cada um também. E normalmente só olhando assim mais um bocadinho mais longe pelo retrovisor é que se tem essa noção. Rui, se tivesses que resumir assim em poucas palavras uma mensagem que achas que vale a pena dar a alunos de atuais, portanto, que estão agora a tirar o curso, têm agora 19, 20 anos e que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, embora eu saiba que eu mandei-te lá um grupo de alunos no outro dia falar contigo e eles adoraram conversar um pouquinho contigo sobre, neste caso eram alunos de comunicação institucional. Mas se pudesses agora resumir aqui para o programa, que mensagem deixarias aos alunos atuais?
Olha, deixaria várias até ao Alexandre. Em primeiro lugar, agradecer-vos, gostei muito de estar com esse grupo. São todos muito simpáticos e muito cooperativos. Gostei muito. Estava um bocadinho nervoso ao princípio, acho que consegui com que eles soltassem um bocadinho mais e foi giro. A segunda parte é resumir em poucas palavras, para mim é o maior desafio, porque eu falo muito. Eu falo mesmo muito. Mas vou tentar fazer o meu melhor. Bom, eu já representei a Leroy Merlin em vários fóruns, eu já passei também por muitas missões parecidas com recursos humanos, etc. E fiz muitos pitches aluno da faculdade, nomeadamente da Faculdade de Coimbra e até da Aveiro, onde íamos lá representar um bocadinho a Leroy Merlin e íamos à procura de talento. Portanto, a nossa missão nesses pitches era mais de captura de talento. Claro que todas as vezes que fiz isso, fiquei claramente com a percepção de que as coisas são muito, muito diferentes do que há 20 anos atrás, quando eu estava a estudar. As ambições Os novos alunos são completamente diferentes, as expectativas também. Com isto, o que é que eu quero dizer? A todos esses alunos, a todas essas pessoas que estão a pensar em entrar no curso ou que já estejam no curso, que não se deixem influenciar ou limitar por aquilo que são as expectativas iniciais ou que o curso os vai orientar. Portanto, quando acaba o curso é quando as coisas realmente começam. Toda essa preparação que o curso nos dá é apenas, são mais skills que nos permitem enfrentar as coisas com mais garantias e com mais seguranças, mas o futuro é apresentado depois de terminar o curso. Portanto, eu também tenho algumas expectativas antes do curso e na realidade a vida levou-me para um sítio completamente diferente. Não sei se melhor ou pior, mas diferente, mas do qual eu também estou muito orgulhoso, portanto, e gosto muito do que faço. Atenção, portanto, o mais importante é isso, é gostarmos do que estamos a fazê-lo com confiança e saber que estamos a influenciar positivamente alguma coisa, seja ela qual for, porque senão fica difícil arranjar motivação para vir trabalhar todos os dias. Mas às pessoas que estão no curso ou que estão a pensar tirar esse curso, este é um curso que nos abre muitas perspectivas de trabalho, que nos dá um leque alargado de possibilidades. Escolham aquela que mais gostam, escolham aquela que realmente acham que é mais adequada para vocês e agarrem as oportunidades com força, porque é como eu costumo dizer. Às vezes, se não estivermos atentos ou bem atentos, as oportunidades aparecem e passam e nós nem sequer sabemos que elas estavam ali. Portanto, é preciso estar muito atento a todas as oportunidades que aparecem, agarrá-la com as duas mãos e dar sempre o máximo.
Rui, deixa-me só acrescentar antes de passar a palavra ao João para a última questão, que eu julgo também, se calhar aí não estás a querer personalizar muito, mas mesmo durante o curso, eu acho que foste uma pessoa que te envolveste muito na vida cívica da escola, na participação em algo mais do que apenas as aulas, e foste sempre um indivíduo muito dinâmico na turma, muito a querer mexer com as estruturas. E acho que isso também é uma mensagem importante, tanto mais que nós, eu acho que o João concordará. Nós vemos que desde a pandemia, realmente as pessoas, os miúdos que chegam ao curso, muitas vezes vêm com alguns déficits têm medos, têm receios em participar para além daquilo que é o exigido academicamente.
Sem dúvida,
João, passo-te a
concordo.
palavra então.
Rui, grande contributo, e este contributo vai fechar seguramente com chave de ouro ao pedirmos-te para tu indicares alguém com quem tenhas cruzado no teu percurso na ESEG e consideres que seria uma mais-valia para nós ouvir a sua opinião e o seu conhecimento numa próxima edição. Pode ser ou não da tua turma, ok?
Exato.
Sim, olha, juntando um bocadinho as duas coisas, o que o Alexandre estava a dizer e o que tu me estás a pedir agora. Portanto, eu tive a sorte de conhecer muita gente na ESEC, participei em várias atividades diferentes, em vários coletivos diferentes, e tive a sorte de conhecer muitas pessoas. Mesmo no, da minha própria turma, houve pessoas que me influenciaram muito, sem dúvida. E que sinto que hoje são. O que eu sou hoje também tem muito a ver com o que essas pessoas me deram nessa altura, né? Porque estamos numa fase da nossa vida em que absorvemos tudo. E estamos ainda também a definir um bocadinho aquilo que é o nosso caráter para o futuro. E tudo isso me ajudou a moldar-me naquilo que considero que sou hoje, para o bem e para o mal. Portanto, há várias pessoas que eu gostava de vos dar esses nomes aqui, que vocês conhecem. Algumas delas até já fizeram parte deste podcast. Portanto, essas vou excluir.
Não podes ter,
Pronto,
não podes ter. Epá,
exato.
não, exato.
Essas vou excluir, essas vou excluir por razões óbvias, mas gostava que elas soubessem que estou a falar deles. E houve muita gente, olha. O João Carlos, eu não sei se já foi aqui entrevistado. Eu também não vi todos os podcasts ao
Ainda
pormenor.
não.
O
Ainda
João
não,
Carlos
mas
podia.
nós temos em carteira o nome do. Ele está a falar de João Carlos Pereira, João.
Isso mesmo, isso mesmo.
Ah, nós
Ok.
temos aquela ideia de fazer um episódio um bocadinho diferente com o João Carlos, portanto, deverá estar para breve, ainda talvez este semestre, espero eu.
Sim,
Muito
acho
bem.
que era uma mais-valia também, e deixo aqui
Sem
um abraço
dúvida.
também para eles, não vejo um tempo, mas um abraço para ele. O Hélder Costa, outra das pessoas que mais me moldou, um dos meus melhores amigos, e trabalha,
Tivemos
portanto,
o
ele
prazer de
trabalha.
estar com ele o ano passado, nos 30 anos da ESEC, da
Pois, eu sei,
certificação na ESEC. Sim, foi
eu sei.
espetacular.
Um grande abraço para ele também, e ele trabalha no BPI, também pode ser claramente uma boa entrevista que possam fazer aqui. Epá, e depois queria deixar, por exemplo, a Joana Batista, não sei se já entrevistaram aqui ou
Ainda
não a
não,
Joana.
ainda
A
não.
Joana, A Joana também podia ser. A Joana está numa missão muito gira, está numa empresa muito gira e numa missão muito gira, que acho que seria também aqui uma mais-valia para vocês. E pronto,
Temos
vou
de
deixar estes
investigar,
três.
parece-me uma ótima sugestão.
Sim.
Vamos ver, juntar ao nosso rol, que já
Golpe.
vai longo.
É, exatamente.
Mas epá, é só significa que, de facto, ao longo dos anos foram aparecendo pessoas mesmo muito, muito válidas e com histórias que valem a pena serem contadas. Rui, pela minha parte, muito obrigada, adorei rever-te. E pronto, e de vez em quando, olha, se calhar vou-te lá mandar gente à Merla
Manda à vontade, manda à vontade, nós
para
estamos
saber
sempre receptivos a isso.
o que é que a tua gestão tem de tão diferente.
Muito bem, olha, aproveito também para vos parabenizar por este podcast. Bem ou mal faz com que as pessoas voltem a sentir aquela nostalgia do tempo em que eram
Sim.
estudantes. Uns mais recentes, no meu caso, um bocadinho já mais antigos, já lá vão uns anos, mas é sempre bom ouvir, é sempre bom relembrar. E por isso desejo a maior sorte para este e sorte e futuro para este podcast vosso e que tenha cada vez
Obrigada.
mais divulgação. Da minha parte,
Obrigada.
podem contar que vou divulgar já ao máximo, com certeza.
É, fica a
Obrigada.
promessa. Muito bem, Rui. Um abraço grande e obrigado. Obrigado por teres vindo.
Igualmente.
Deus e nós, até daqui a 15 dias, daqui no Conversas Made in CO.